Bom dia, queridos. É uma alegria muito grande a gente estar reunido no nome de Jesus. É um privilégio a gente estar acordando num domingo e estarmos reunidos para a honra, para a glória e para louvor dEle. O Senhor, ao longo desses dias, tem trazido uma palavra muito pontual no meu coração, que se refere ao temor de Deus. E eu vinha questionando ao Senhor sobre essa palavra e o Erasmo me mandou um e-mail uns dias atrás me perguntando se eu tinha alguma palavra para trazer para a igreja. E exatamente naquele dia o Senhor tinha falado muito forte comigo e tinha me trazido algumas situações e alguns questionamentos, e eu compartilhei com a Karina, nós estávamos viajando, e compartilhei com ela e falei... Sem saber que o Erasmo tinha mandado aquele e-mail, eu falei com ela sobre o que, que Deus estava me falando. Eu queria começar essa manhã fazendo uma pergunta para todos nós, né? Qual tem sido o legado que nós temos pretendido deixar aqui? Todos nós temos uma existência, essa existência tem um dia certo que começa. E um dia incerto para nós, mas certo para Deus, incerto que ele vai terminar. E fica essa questão, o que nós temos pretendido deixar de legado? Será que a nossa pretensão ela é uma pretensão de cunho material, de deixar algo material para alguém que vai nos suceder, os nossos filhos, ou alguém dos nossos? Será que é uma pretensão de deixarmos grandes pensamentos? Qual é a pretensão? Isso foi muito interessante porque isso começou a calar forte no meu coração enquanto eu caminhava pelo Panteão. E o Espírito Santo começou a falar comigo enquanto eu andava por aquele local ali. E ali tem várias criptas de vários filósofos e homens que foram importantes para a sociedade. Ali estão os restos mortais de Voltaire, Rousseau, Victor Hugo e entre outras tantas pessoas. A verdade é que o tempo deles passou e o que eles deixaram e o que efetivamente disso tudo restou são muitas memórias, foram realmente bons homens que contribuíram para a formação da nossa sociedade, contribuíram para a formação de uma sociedade que nós colocamos entre aspas, uma sociedade mais justa. E contribuíram para a formação de muitos conceitos sociais e para aquilo que nós chamamos de Estado Democrático de Direito. Eu não estou aqui para falar se isso foi bom, se isso foi ruim, se isso foi importante ou se isso não foi importante. Eu estou para falar o que o Senhor me falou naquele local. A pergunta que me fez ao caminhar por aqueles labirintos ali era qual o valor que esses homens representam para o Criador, qual foi o valor que eles deixaram efetivamente para Deus, porque os restos mortais, apesar de cada um deles identificado, é igual, todos são iguais, são um monte de resto de carbono identificados, cada um com a sua nomenclatura, dizendo a quem pertence, mas são restos de ossos e nada mais do que isso. E as pessoas iam ali, e em alguns lugares formavam mais fila que outros lugares, algumas pessoas venerando aquilo ali como se fosse uma grande coisa. E na verdade, o que estava ali dentro era tudo igual ao que estava nos outros lugares. E aí fica a pergunta, o que, que esses homens representaram? O que, que eles representaram para o Criador, para aquele quem havia os criado? As nossas vidas para Deus, e aí o Senhor foi longe, as nossas vidas para Deus, a vida de cada um de vocês que está aqui hoje, ela é única, ela é singular, ela é especial. E cada uma dessas vidas, cada um de nós, fomos criados para louvor da glória do Criador. Se nós não vivermos com essa revelação e esse entendimento, a nossa vida será igual a qualquer uma daquelas ali que eu acabei de mencionar. e nós perderemos efetivamente a razão pela qual nós fomos criados. O Senhor me levou longe e eu comecei a visualizar toda a criação de Deus. Comecei a ver os pássaros, eu comecei a ver os répteis. Quem estava aqui ontem na reunião? Alguém de nós aqui estava aqui ontem na reunião? É, quem estava aqui ontem na reunião ouviu o Nilson falando e ele começou a trazer alguns salmos e falando sobre todo ser que respira louve ao Senhor, né? E é engraçado porque eu não conversei com o Nilson, nós chegamos de viagem há poucos dias e não conversei com ele e ele estava trazendo algo que o Senhor falou para mim também. Algo precioso, né? Toda a criação, ela louva o Senhor, de alguma forma ou de outra. Os pássaros louvam, os répteis louvam, os mamíferos louvam, todos foram criados por Deus, todos louvam da sua forma ao Senhor. E nós fomos criados por Deus para louvar da forma que Ele preparou para que nós louvássemos a Ele. Como eu disse, Deus nos criou como verdadeiras obras de arte, né? Nós somos singulares, não existe ninguém igual a ninguém. Nem mesmo os gêmeos univitelinos, né, são iguais. Nem mesmo eles podem ser iguais, se nós colocarmos um ao lado do outro, parecem ser absolutamente iguais, mas a própria digital deles é diferente. O código genético deles está distribuído de uma forma que os diferencia entre um e outro. Por que isso? Porque Ele é Deus. Deus é que faz essas coisas. Porque Ele nos fez único para Ele. Essa semana, todos acompanharam os jornais, aí nós tivemos a definição das eleições nos Estados Unidos, né? E lá foi marcado essas últimas eleições por uma briga enorme entre dois candidatos. E ao final das contas, Obama se sagrou vencedor e reeleito pelo novo período nos Estados Unidos. E eu cheguei a ler uma manchete que eu anotei aqui, que dizia que apesar dele ter enfrentado todas as crises que aconteceram durante o governo dele, a crise com o terrorismo, a crise com a maxi desvalorização da moeda americana frente a outros países emergentes como China, a crise da Europa e outras tantas coisas, ele se sagrou reeleito, fazendo um grande feito. Né? E a manchete do jornal dizia assim: Obama, o homem mais forte da Terra. Eu fiquei olhando, fiquei pensando sobre isso, né? E aí o Senhor continuou falando, né? Por que que os jornais colocaram dessa forma, né? O Obama, o homem mais forte da Terra, né? Certamente porque a sociedade, ao longo desse tempo, o mundo deixou de lado de quem é Deus. Por que que eles deixaram de lado quem é Deus? Porque eles não atentaram. Eu queria que vocês abrissem comigo Salmo 19:1-4. E é aí que nós vamos começar a entrar propriamente naquilo que Deus tem falado aí. Salmo 19, capítulo 19, versículos de 1 a 4 diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Eu queria convidar vocês a pararem por um instante e ponderar sobre a amplitude desse texto que a gente está lendo aqui, sobre a ilimitada grandeza desse universo, né? A palavra diz que o universo proclama a glória de Deus, a criação de Deus abrange o universo que nós conhecemos e aquele que nós não conhecemos. Eu fiz algumas anotações, isso aqui foi pesquisa, tá? E eu queria rapidamente ler aqui, né? Alguns dados importantes para a gente começar a entender o que é esse universo conhecido. Estou só no conhecido. As estrelas mais próximas, a estrela mais próxima, ela está a 4,3 anos-luz da Terra. De distância. A velocidade da luz, eu não lembrava mais disso, tá? Isso aqui, a pesquisa me ajudou a lembrar algumas coisas de colégio também. A velocidade da luz ela é de 299 mil quilômetros por hora. Quase 300 mil quilômetros por hora. Equivale a 1 bilhão e 78 milhões de quilômetros por hora. Nossos aviões voam aproximadamente 800 quilômetros por hora. A Lua está a 384 mil quilômetros de distância da Terra. Se nós fôssemos de avião para a Lua, nós levaríamos 19 dias, andando sem parar. O Sol ele está a 149 milhões e 637 mil quilômetros da Terra. De avião, essa viagem levaria incríveis 21 anos. Queria perguntar para vocês, quem é que sabe o que estava fazendo há 21 anos atrás, nesse exato momento? Quem de nós? Né? Mas se a gente viajasse na velocidade da luz, nós levaríamos 8 minutos e 20 segundos. O que significa dizer que se o Sol apagasse agora, nós ainda teríamos luz na Terra por 8 minutos e 20 segundos. Pegando a primeira estrela, que está há 4,3 anos viajando na velocidade da luz, o Sol a 8 minutos e 20 segundos da Terra, e a Terra, e fizéssemos uma escala desses três, apenas desses três itens, nós teríamos a seguinte situação. A Terra seria um grão de pimenta. Nem estou falando o que seria nós, né? Estou dizendo a Terra. A Terra seria um grão de pimenta. O Sol, uma bola de 16 centímetros. Em escala, seria a Terra, a distância do Terra ao Sol seria 24 metros. E da Terra, a estrela mais próxima, 6.400 quilômetros. Só para vocês lembrarem, o Oiapoque e o Chuí, que são os dois extremos do nosso país, que é transcontinental, tem 5.500 quilômetros. Então a distância da Terra, a estrela mais próxima conhecida nossa, levaria 6.400 quilômetros nessa escala onde a Terra representa uma pimenta. As estrelas que se veem hoje a olho nu são possíveis de se enxergar até 100 mil anos-luz da Terra, mas que vemos com a luz da cidade, no nosso dia aqui de Porto Alegre, nós enxergamos a luz a uma faixa de 4 mil anos-luz da Terra. O que tudo isso significa, gente? Significa que o brilho que vemos dessa estrela mais próxima, ela partiu antes de Moisés dividir o Mar Vermelho. O que nós estamos enxergando hoje dessa luz que brilha, ela chegou aqui para nós antes de Moisés ter dividido o Mar Vermelho. E viajou à velocidade de incríveis 1 bilhão de quilômetros por hora para chegar a nós até agora. A galáxia mais próxima da Terra, ela está a 2,31 milhões de anos-luz da Terra. Tá, Robson, tudo bem, é muito dado já para minha cabeça. Será que nós, com esses poucos dados, nós conseguimos entender e dimensionar o que é a grandeza do nosso Deus? Será que a nossa compreensão já começa a entender a grandeza do nosso Deus que criou todas as coisas? Nós estamos falando do universo conhecido, tá? Fora o universo desconhecido. A última galáxia, a mais recente descoberta, ela está a 650 milhões de anos-luz. Eu nem vou querer fazer conta porque eu já tinha parado bem antes de fazer conta aqui. Agora eu volto para a mensagem do jornal. Quem é mesmo esse tal de Obama? Queria deixar essa pergunta quicando para vocês, né? O jornal que colocou que é o homem mais forte da Terra. Queria convidar vocês em abrindo o Salmo 147, versículos 4 e 5. Salmo 147, versículos 4 e 5. Falando do nosso Deus, né? Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor e muito poderoso o seu entendimento, não se pode medir. Eu fiquei só nesses textos aqui que eu fui obrigatoriamente tive de escrevê-los, né, para não esquecer desses dados e não trazer dados errados para vocês. Falei só da estrela mais perto, falei da última estrela que se conheceu. E o nosso Deus conhece a todas as estrelas e a chama todas pelo seu nome. Esse é o Deus. Por isso que o Salmo que nós estávamos lendo ali, que é o Salmo 19, 1 e 4, diz que ele é grande. chega de falar de macro, eu vou falar um pouquinho de micro. Todos nós aqui, isso é um dado científico também, temos, em média, 100 trilhões de células. E o nosso Deus ordena cada uma delas. E ordena de forma diferente em cada um de nós. Queridos, meu objetivo é trazer esses dados para que a gente comece a entender a grandeza desse nosso Deus. Há um texto em Hebreus 13, 1-3, que diz: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu quero ficar nessa frase. Ele sustenta todas as coisas na força do seu poder. Colossenses 1,17. Diz que nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo é sustentado pelo nosso Senhor. O Salmo 139,16 diz: os teus olhos me viram. Como é que é? Deixa eu abrir aqui direitinho. Salmo 139,16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Falei do universo, agora estou falando de nós. Cada um dos nossos dias, ainda éramos matéria irreconhecível. A Bíblia tem um texto que diz assim que nós não sabemos como os nossos ossos são formados no ventre materno. Mas ele já nos conhecia, porque ele nos conhecia ainda a substância informe. Quando eu estava meditando sobre isso aqui, eu comecei a entender o que fala lá em João 3,16, que a gente fala de uma forma tão corriqueira, tão dia a dia nossa, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, né? Eu comecei a entender o que é esse de tal maneira. Eu fui longe para trazer vocês para perto, para a gente pensar sobre isso, para a gente refletir sobre isso, né? Nós precisamos lembrar de que nós servimos aquele que criou todas as coisas. É para isso que nós fomos chamados. É para isso que nós fomos, é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós temos buscado o Senhor. Não há nenhum outro como Ele. Ele retém a revelação da sua glória para ver se nós o servimos com amor e reverência ou se voltaremos nossa atenção para aquilo que recebe glória aqui na terra. A Bíblia e os textos que nós estamos lendo agora, todos eles nos trazem a refletir sobre a grandeza do nosso Deus. E ele revelou essas questões para que a gente realmente o reconheça com amor e reverência. Após a glória de Deus encher o tabernáculo, e aqui nós vamos entrar um pouco sobre essas questões da glória e do Senhor, da reverência e do temor que nós precisamos ter de Deus, né? Quando a glória de Deus encheu o tabernáculo, nós vamos ver ali em Levítico capítulo 10, que dois sacerdotes, filhos de Arão, de nome Nadab e Abiú, sendo eles sacerdotes e sendo eles conhecedores de como deveriam apresentar diante de Deus, como deveria ser feito a queima do fogo e como deveria ser apresentado o incenso diante do Senhor, diz assim em Levítico 10, de 1, eu vou ler primeiro 1 agora. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Eles fizeram diferente de como Deus havia determinado. Eles, de alguma forma ou de alguma maneira, acharam que podiam fazer diferente. Deus determinou de uma forma, mas eles se acharam alguma forma mais inteligente, entre aspas, digo eu, ou de uma forma mais simples, também digo eu, mas aqui diz que eles apresentaram fogo estranho. Na NVI fala que eles apresentaram fogo profano, né? Eu fui ao dicionário para ver o que é profano, né? Apesar de ter uma ideia, mas eu fui ao dicionário para trazer algo mais pontual aqui. O dicionário define profano como tratar algo com abuso, desrespeito e irreverência. Essa é a definição do dicionário. O que então fizeram Nadab e Abiú? Eles fizeram do jeito que eles achavam que podia ser feito. Sabe o que isso significa? Isso significa relativizar aquilo que é de Deus. Isso significa achar que pode fazer de outro jeito aquilo que Deus determina. Isso é falta de temor. É imaginar ou pretender dizer através de gestos que temos uma maneira melhor. A intenção até podia ser boa, mas não era daquele jeito que Deus havia determinado. O resultado dessa conduta deles segue ali no versículo 2, ó. Diz assim: então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. O versículo 3 continua: e falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Moisés disse isso para Arão, que era o pai de Nadab e Abiú. E Arão tinha outros filhos que também eram sacerdotes e que continuaram e tornaram a trazer diante de Deus como ele havia ordenado, como Deus originariamente havia ordenado. Mas precisou haver o juízo de Deus sobre Nadab e Abiú para que eles fossem extirpados e afastado a conduta que era contrária àquilo que Deus determinava. É interessante, né, Robson, mas tu está no Novo Testamento, nós vivemos no tempo da graça e as coisas elas mudaram. E eu quero dizer para vocês que esse princípio de reverência e de temor a Deus, eles não mudaram com a vinda de Cristo, e tampouco a graça que nós a levantamos como uma bandeira, muitas vezes usadas em nosso favor, né, ela não mudou. A reverência e o temor a Deus continuam tal qual, nunca deveriam deixar de ser. Eu quero que vocês abram comigo, eu vou citar dois textos do Novo Testamento. Um deles é que conta a história de Ananias e Safira, mas agora nesse primeiro momento eu quero que vocês abram 1 Coríntios 11, 29 e 30 comigo. 11, 29 e 30, aqui está falando sobre a ceia do Senhor. E vou ficar só no texto onde a gente realmente quer evoluir nessa manhã aqui e pensarmos juntos. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Né? Esse eu vou ficar só no 29, o 30 não, nem vou ler. Aqui fala sobre discernir o corpo. Né? Nós precisamos discernir. Nós somos convidados não para deixarmos de cear, nós somos convidados para cear, mas para que discernirmos juntos antes de cearmos o corpo. O que é mais sério é que nós estamos falando aqui de situações, nós vamos ver Ananias e Safira imediatamente agora, né? Nós estamos falando de pessoas, não pessoas que não conheciam ao Senhor. Pelo contrário, nós estamos falando de pessoas que experimentaram a glória de Deus e a presença dele. Não há dúvida que Nadab e Abiú, sendo sacerdotes, eles dispunham do conhecimento de Deus. Não há dúvida que eles praticaram aquilo que Deus determinava durante muito tempo. Mas erraram. E esqueceram daquilo que Deus havia ordenado. Isso pode estar acontecendo nos nossos dias, quando nós não estamos discernindo muito bem o corpo. O julgamento foi contra aqueles que não só tinham ouvido a voz de Deus e a palavra, mas também como haviam andado em sua presença e experimentado da sua glória. Vamos seguir um pouquinho aqui, gente. Vamos lá para 2 Coríntios 6, do versículo 16 até o capítulo 7, versículo 1. Eu queria ler aqui. 2 Coríntios 6, 16 em diante. Aleluia, Senhor. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Por que nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse? Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Até aqui a gente vai indo bem, né? Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Opa, Deus está começando a determinar algo aqui, ó. E serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Todo-Poderoso. Paulo, no capítulo 7, versículo 1, ali, ele diz assim, ó, tendo, pois, ó amados, tais promessas, o quê? Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu quero destacar aqui, né, há uma conduta minha, há uma conduta nossa, que nós devemos nos purificar de toda impureza, tanto de carne como de espírito. Então não vamos pensar que é só a questão da carne, mas também no nosso espírito, aperfeiçoando a nossa santidade com o temor dele. Agora eu queria, vendo esse texto aqui, voltar para vocês, com vocês, em a história de Ananias, né? Essa história aqui ela é muito interessante, por muitas vezes eu li essa história na Bíblia e sempre a destaquei dizendo assim, puxa, mas Ananias e Safira eram dois moleques, né? Eles eram, andavam ali no meio dos apóstolos, recém tinha havido o derramamento do Espírito Santo, que deu neles de fazer o que fizeram, né? Daí eu comecei, dessa vez, a ver num contexto um pouquinho diferente. Um contexto mais analítico de que estava acontecendo aqui. E relembrando de vocês, né, que se vivia ali um grande momento de reavivamento na igreja. Mas ali vocês observem junto comigo, por favor, no final do versículo do capítulo 4, diz assim, ó, no versículos 36 e 37, né, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer o filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Daí o 5.1 que entra na história, diz assim, entretanto, certo homem chamado Ananias e Safira. Daí eu, puxa, interessante, né? Um capítulo termina uma história e começa imediatamente uma outra história, mas tu vê que os dois capítulos, que todos vocês sabem que a Bíblia ela foi separada por capítulos para facilitar o estudo, né? Mas ela foi escrita de forma única e contínua. Mas o capítulo 4, ele está distanciado do 5, mas a história ela continua, porque tem essa conjunção aqui, que ela está juntando duas ideias, duas histórias, mas com uma conjunção adversativa, né? Uma conjunção que contrapõe duas ideias. Então, qual é a ideia que está contrapondo aqui, né? Barnabé era um homem que vivia numa ilha que se chama, existe essa ilha até hoje? Chipre. Ela é uma ilha muito conhecida porque ela é muito rica em flores e frutas, em minérios e outras riquezas. E, obviamente, por ser um local de muita riqueza, e tendo ele um campo ali, o campo dele deveria valer muita coisa, deveria valer, ter um bom valor, né? E Barnabé vendeu e trouxe aquilo ali. Daí eu comecei a analisar, né? Por aí, só um pouquinho, tem esse entretanto aqui, que houve aqui? O que houve foi que no coração de Ananias e de Safira, houve uma movimentação, porque eles tinham na igreja local uma posição de destaque. Eles provavelmente eram os maiores doadores da igreja e detinham muita atenção por essa generosidade deles com que eles davam à igreja e à obra. Mas eles haviam sido superados por essa oferta de Barnabé e o foco e o comentário deixou de ser Ananias e Safira e passou a ser Barnabé. Interessante, né? Olha o diabo aqui, como é que o diabo faz, né? E aquilo ali, de certa forma, trouxe no coração de Ananias, parece um pouquinho, tenho uma ideia, vou vender minha terra. Só que daí ele chamou Safira, porque ele não teve coragem de fazer aquilo sozinho, então ele chamou Safira. Ele disse assim: Safira, vamos vender nossa terra lá, nossa terra vale muito. Eu sei que Barnabé deu X, a gente vai dar um pouco mais do que esse X e vamos tornar nós a ser os maiores doadores de novo e vamos voltar a ter o apreço da comunidade local. Eu fiquei pensando, né? E isso não está relatado na Bíblia, tá? Mas vendo, lendo e relendo e vendo o contexto, é o que me parece. Então, eles disseram assim: só que é muito dinheiro para a gente dar. Vamos dar um pouco desse valor. Vamos dar uma parte desse dinheiro. E aí que vem o destaque, né? Eles deixaram de agir com temor diante de Deus. Eu quero lembrar que Ananias e Safira também andaram diante do Senhor, também conheceram o Senhor. Mas o coração deles, por algum momento, ele foi incendiado por esse sentimento. E o problema aqui, gente, não está na oferta. Não está pelo fato de que eles deram só metade. Aquilo eles podiam dispor, aquilo era deles. Ninguém estava pedindo aquilo ali. Os apóstolos não pediam para que as pessoas vendessem as suas coisas e trouxessem como oferta. Aquilo era algo natural que acontecia no meio da congregação naquele tempo. Mas o problema todo está, o foco de tudo está no momento em que pessoas que andam com o Senhor perdem o temor a Ele. Esse é o problema. Acho que todos nós conhecemos a história. Ananias e Safira caíram mortos imediatamente após terem declarado que o que eles estavam dando era o tudo. Eles não foram mortos porque deram a metade. Eles foram mortos porque eles declararam que tinham dado o tudo. Por isso. Qual foi o problema? É que eles desejavam o louvor do homem. Eles estavam desejando o louvor do homem. O problema está é que quando a presença de Deus entre nós, ela se torna algo comum na vida da gente, e ela tem que ser comum, é em algum momento se perder a reverência que nós precisamos ter ao Senhor. Esse é o problema. Se o homem desejar o louvor do homem, ele vai temer a quem? Ao homem. Se você teme ao homem, você vai servir a quem? Ao homem. Porque o resultado dele, o grau de importância que ele vai revelar aquilo ali, vai determinar o quanto essa pessoa é vinculada a uma outra pessoa. Isso levou a Ananias e a Safira, que é o que a gente está destacando, e reforço, né, nós estamos aqui no Novo Testamento, já vivendo do tempo debaixo da graça, o Espírito Santo já havia sido derramado, né? Eles racionalizaram e relativizaram aquilo que era de Deus, a verdade que era de Deus. Não quanto ao dar a que eles venderam, mas quanto a manter e dizer a verdade. Se eles tivessem o temor e tivessem permanecido no temor de Deus, eles nunca teriam mentido. Na presença de Deus. Eles teriam chegado à presença dos apóstolos e teriam dito: não, nós vendemos a nossa terra. Isso aqui é metade do valor. Porque a outra metade nós achamos conveniente que continuasse conosco. Que mal teria? O que teria acontecido? Não teria acontecido nada com eles, né? Eles morreram porque mentiram, exatamente. Eles morreram porque mentiram. Nadab e Abiú não morreram porque deixaram de trazer o fogo e o incenso diante de Deus, mas porque fizeram de forma diversa ao determinado por Deus. Duas situações diferentes, né? Uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento. Antigo Testamento focado pela forma, um método de apresentar culto diante de Deus. Novo Testamento agora, uma questão interna, não mais externa da forma e do procedimento, mas interno de como agiam esses homens. Porque uma vez rasgado o véu, né, Jesus rasgou esse véu, nós tivemos acesso diante do Pai. E o Pai, ele quer uma igreja não de pedra, não quer uma igreja de instrumentalidade, mas ele quer corações quebrantados e totalmente arrependidos e totalmente depositados diante dele. É isso que ele quer. Mas isso não afasta o temor e a reverência nossa diante de Deus. Eu quero que vocês abram comigo 1 Pedro 1, 15, 17. 1 Pedro, 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 15 a 17. Diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. O 17 diz claramente: portai-vos com temor. A palavra não diz portai-vos com amor, ela diz portai-vos com temor. Temor é reverência, temor é reconhecimento de que Deus não é igual a mim. Ele nos chama para ter intimidade, né? Ontem o Nilson ainda lembrou sobre isso, Jesus nos chama de amigos, mas Ele é o nosso Deus. O salmista, no Salmo 25, 14, diz assim, ó, 25, 14: a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. Não, a minha Bíblia diz o temem. A intimidade do Senhor é para que os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Temor, temor diante de Deus. Ele vai se revelar para nós à medida que nós tememos a Ele, porque quando nós tememos ao Senhor, a nossa conduta é diferente. Quando nós estamos cheios da presença do Senhor, quando nós vamos a Ele por quem Ele é e não mais pelo que Ele faz. O que Ele faz é consequência de quem Ele é. Mas eu o busco não é pelo que Ele faz por mim, mas é o que Ele é para mim, o que Ele representa para mim. É importante destacar que as motivações egoístas, quando elas são corrigidas pelo julgamento, como aconteceu com Nadab, Abiú, Ananias e Safira, aí vemos que o coração arrependido, o verdadeiro coração arrependido e cheio do temor de Deus surge. A palavra relata ali, depois que aconteceu o que aconteceu com Ananias e Safira, que a igreja se encheu de temor e ela cresceu em número também, né? Às vezes parece que o evangelho ele precisa ser um facilitador para as pessoas virem para Deus, e não é. Não, não pode ser, não deve ser, e não é esse o evangelho que nós fomos chamados. Não é esse o reino de Deus que foi estendido a nós. O religioso não tem o verdadeiro temor de Deus. Pelo contrário, uma pessoa de espírito religioso é alguém que usa a palavra de Deus para executar sua própria vontade, acrescentando seu próprio desejo. Interessante? Acha que pode manipular Deus. Acha que pode, pela uma oração infatuosa, convencer o coração de Deus sobre aquilo que ele realmente quer. E na verdade não é isso. Mas o verdadeiro discípulo conhece ao seu Deus, porque a obra que Cristo faz na vida dele o permite a conhecer a Deus por aquilo que ele é. Eu acho, acredito eu, na verdade, que se alguém está ouvindo essa palavra e está pensando, tudo bem, mas eu sou um entre tantos e será que isso também é para mim? Será que isso também sou eu digno disso? Conversando com a Karina, minha esposa, a gente estava lendo junto um texto e ela me lembrou a situação de Jesus lá, que eu quero ler contigo, meu irmão, que é lá em Marcos 5, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 1 até o 5, tá? Capítulo 5, Marcos, capítulo 5, versículo 1 até o 5. Aqui foi engraçado, né? Porque Jesus, ele tinha passado um dia inteiro pregando e anunciando sobre o evangelho do reino de Deus. E aí, no finalzinho da tarde, acontece o que relata ali no 5, né? Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Gente, Jesus passou o dia inteiro pregando e anunciando. Atravessou um mar que se agitou de tal forma que enquanto ele dormia, os discípulos chegaram para ele e disseram: Jesus, tu está dormindo, mas o mar aqui está querendo nos engolir. Ele levanta, ordena ao mar, às ondas e ao vento para que cesse. As coisas se acalmam. Ele atravessa aquele mar, desce do barco, vai ao encontro desse maluco, digo eu, né? Porque se ele vivesse nos nossos tempos de hoje, ele estaria internado em um manicômio, né? Jesus vai lá, olha para o cidadão, determina que os demônios que agiam na vida dele se projetem sobre uma manada de porcos e essa manada vai desfiladeira abaixo. Eu não estou me restringindo ao que Jesus fez, mas eu estou me restringindo à atitude de Jesus. Ele atravessou um mar inteiro, uma noite inteira de navegação, num mar absurdamente revolto, chegou do outro lado, pegou uma única pessoa, ministrou sobre essa pessoa, e daí ali vem para o 21 agora, pulei direto lá para o 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu pela grande multidão. O restante não interessa nesse momento para aquilo que a gente está lidando, mas tendo Jesus voltado ao barco, Jesus atravessou um mar inteiro, uma noite inteira, no mar revolto, para ir lá por causa de uma única pessoa. E essa é a minha esperança, essa é a nossa esperança. Que ele faça tudo isso. Esse Deus que nós começamos aqui tudo vendo as coisas conhecidas de que ele faz, que faz um ser humano com cerca de 100 trilhões de células, mas é o mesmo Deus que cria uma estrela que a mais próxima da Terra fica 4 anos a viagem, 4,3 anos a viagem da luz. É o mesmo Deus que fez a ti, que fez a mim, a cada um de nós. E ele se importa por nós, porque essa história de Jesus aqui não deixa dúvida a ninguém. Porque ele não foi lá atrás de um homem bonitinho e cheiroso. Ele foi atrás de um que era rejeitado por todo mundo. Nós não precisamos e não devemos ficar limitados na nossa condição. Precisamos ouvir e atender a voz de Deus, nos humilharmos na sua presença, atender ao seu chamado e agir com integralidade de coração. Vocês lembram que eu comecei essa história contando e falando sobre homens como Voltaire, Rousseau, Vitor Hugo, entre outros aí? A vida desses homens, apesar de ser quem foram e o que eles representaram para a sociedade, nada valeu para Deus se eles não viveram para agradar a Deus. O mesmo vale do próprio presidente dos Estados Unidos atual, que os jornais disseram que é o homem mais poderoso da Terra. Eu queria convidar a todos nós, né, nessa manhã, a meditar sobre isso. E queria convidar vocês que estão nos escutando, né, a refletirem no seu coração, a termos cada um de nós um momento de intimidade com o Senhor, de silêncio diante do Senhor, na presença de Deus. Porque o que o Senhor quer de cada um de nós, quando nós estamos aqui falando de temor e reverência a Deus, não é mais o que era do Antigo Testamento, gente. Uma condição, congregação de uma determinada forma, conduta e procedimento. Não, Deus não quer mais isso. Isso era da antiga aliança. A nova aliança, Ele quer aqui dentro. Ele quer a nossa conduta. Ele nos chama para a santidade. Paulo falou ali no texto que nós lemos agora, do capítulo 7 e versículo 1, ele quer coração íntegro, coração arrependido, coração santo. Ele vem, a irmãzinha aqui trouxe uma palavra falando que nós podemos apressar, vocês lembram? Nós podemos apressar a vinda do Senhor. É isso, nós podemos apressar. Coração de santidade, de reverência, de reconhecimento de quem Ele é. Eu quero te convidar a tu inclinar a tua cabeça e ter no mínimo aqui um minuto, dois minutos de silêncio diante do Senhor e abrindo o teu coração para o Senhor e pedindo: Senhor, vem na minha vida, traz luz sobre a minha vida, vê se há em mim algum mal, vê se há em mim algo que tu queres que seja transformado. Eu quero ser encontrado por ti estar junto com a tua noiva. Eu quero ser santo. Eu quero ser irrepreensível na tua presença. Vamos orar diante do Senhor. Amém?